Vão dar início à audição do Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, na sequência dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PSD, sobre as situações de natureza concorrencial e conflito de interesses, esses potencialmente existentes nas suas ligações com a empresa Produções Fictícias LDA. Temos presentes, portanto, o Sr. Secretário de Estado, temos quórum, existem. Há vários senhores deputados que estão a acompanhar via Skype. Aliás, o PAN vai fazer uma intervenção via Skype. A grelha, julgo que já foi transmitida, portanto, será uma grelha em que tem uma primeira ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, com igual tempo para a resposta, e é pergunta-resposta. Pergunta-resposta, quer dizer, o grupo parlamentar faz as perguntas, e depois o Sr. Secretário de Estado tem 5 minutos para responder. E que começa pelos grupos parlamentares requerentes, portanto, ou seja, pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, que não têm mais tempo nessa perspectiva, são os primeiros a intervir pela ordem de chegada, de entrada dos requerimentos. Depois da primeira ronda ainda tem uma espécie de fecho, em que cada grupo parlamentar requerente tem 2 minutos, e depois o Sr. Secretário de Estado tem 4 minutos para responder aos dois grupos parlamentares. Depois uma segunda ronda, porque isto é um falso encerramento, quer dizer, os 2 minutos é só para encerrar a primeira ronda. Depois temos ainda uma segunda ronda, em que temos 15 minutos para repartir pelos grupos parlamentares que desejem. Presentes podem estar todos ou não. Enfim. Faremos isso. Agradeço, portanto, também ao Sr. Secretário de Estado por vir cá a esta hora. Eu sei que é uma hora desagradável, aliás, enfim, não tenho intenção de tão depressa voltar a marcar reuniões depois do plenário, porque acaba por ser muito tarde e desagradável, quer para o Sr. Secretário de Estado, quer para nós, que, enfim, já estamos cansados, estivemos todos a trabalhar o dia todo. Portanto, Sr. Secretário de Estado, vou dar início e, portanto, vou passar a palavra ao deputado Jorge Costa, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, senhor deputado.
Muito obrigado.
Como sempre, temos ali o cronómetro, é onde são assinalados o tempo e, portanto, pode ser seguido e acompanhado enquanto as pessoas estão a falar. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento o seu secretário de Estado. Serei muito breve. Enfim, a situação que nos traz é de todos conhecida e tem sido publicamente discutida. Segundo a informação que tem sido veiculada pela imprensa e que foi confirmada pelo seu secretário de Estado da Comunicação Social, Nuno Artur Silva, foi cedida uma parte da sua empresa, as Produções Fictícias, a um sobrinho seu e a um outro familiar, através de um contrato de cedência de cotas que prevê o direito a receber 220 mil euros ao longo deste ano, consoante o resultado líquido da empresa, e em que ficou contratualizado o pagamento no prazo de 2 anos de 180 mil euros, pela cota que o seu secretário de Estado possuía até agora. A empresa detém contratos de fornecimento de conteúdos com a RTP, que superam os 400 mil euros, estou sempre a citar a informação veiculada pela Comunicação Social, e está alegadamente em discussão um novo contrato que pode elevar esse valor acima de 1 milhão de euros. As perguntas que quero deixar muito sucintamente neste início de audição é se teve a necessidade e se sentiu a obrigação de se desfazer da sua cota na empresa, se não considera que o facto de ela ter sido vendida por menos de metade dos seus capitais próprios e a um conjunto de familiares, se considera que, essa venda dá garantias suficientes de transparência e de uma sua saída completa da esfera dos interesses dessa empresa. Em segundo lugar, o pagamento dos 180 mil euros do valor da venda não está ainda verificado e é objeto de contrato que o prevê para ser realizado ao longo dos próximos 2 anos. A pergunta que lhe faço é: o que é que acontecerá se da parte do comprador a realização deste pagamento não for conseguida e não se realizar? Portanto, qual é a cláusula contratual, o que é que prevê a cláusula contratual respectiva quanto ao futuro da empresa se esses pagamentos não ocorrerem? E, finalmente, pergunto se o conjunto destas, se o conjunto destas medidas que tomou quanto à sua relação com as produções fictícias se considera que são satisfatórias como garantia em termos de isenção de conflito de interesses, no momento em que tem a tutela da RTP e sendo a RTP um dos principais clientes ou o principal cliente das produções fictícias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, por favor. Pode tirar a máscara, isso mesmo, aconselho-lhe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como vou ter várias intervenções, tentarei ir respondendo às perguntas nas sucessivas intervenções, mas julgo que será útil nesta primeira intervenção fazer, digamos, o histórico das produções fictícias. Ora bem, eu fundei as produções fictícias em 1996. Uma empresa inicialmente de escrita de argumentos para televisão, para cinema, para teatro, e a empresa foi, ao longo desses anos, escrevendo inúmeros projetos, programas, e foi desenvolvendo outras capacidades para além da escrita, foi passando a produtora também, a agência de talentos. Bom, algumas das coisas que a empresa fez são subajamente conhecidas, o que não será preciso relembrá-las todas. Trabalhámos com centenas de atores, argumentistas, realizadores, etc., ao longo de praticamente 20 anos, entre 1996 e 2015. Em 2015, eu fui convidado para a administração da RTP, para poder ser administrador da RTP, foi exigido naturalmente que eu deixasse de ser administrador das empresas a que estava ligado, nomeadamente a produções fictícias, o Canal Q, todas as empresas, no fundo eram essas duas, a que eu estava ligado como administrador. E como é lógico, deixei de ser administrador e não foi exigido mais nada para além de deixar de ser administrador, ou seja, não foi exigido que deixasse de ser sócio. Deixei de ser administrador e fui aprovado pela CRESAP e vim aqui ao Parlamento, fiz a minha audição e, portanto, tudo correu como normalmente e assim exerci o mandato de administrador da RTP sem nenhum problema de qualquer tipo. Quando chegou a altura da renovação, da eventual renovação do mandato, portanto, do prolongamento do mandato do Conselho de Administração, no fim de 2017, portanto já, aliás, no início de 2018, começou a surgir a questão de que a RTP estaria a encomendar programas às produções fictícias. Isso foi fácil de demonstrar que era falso, não havia qualquer contrato da RTP com as produções fictícias. Depois, e isto, quando eu digo que foi levantada a questão foi levantada, sobretudo, por certa imprensa e, obviamente, na sequência disso, foram feitas perguntas e não houve, de facto, não havia nenhum contrato entre a Produções Fictícias e a RTP. Depois passaram a dizer que havia muitas pessoas das Produções Fictícias na RTP. Ora bem, não havia pessoas das Produções Fictícias no sentido em que não havia pessoas. As Produções Fictícias eram uma empresa que tinha um pequeno conjunto de pessoas a trabalhar administrativamente, mas as pessoas às que se referiram, que eram argumentistas, atores, realizadores, não eram das Produções Fictícias, eram freelancers e estavam no mercado e que trabalharam com a RTP como trabalharam com outros. Aquilo que eu disse na altura é, se estamos a falar de pessoas como Hermano José, Maria Rueff, Nuno Markle, Bruno Nogueira, etc., então são centenas os nomes que trabalharam comigo nos últimos 20 anos. Era importante então dizer, nesse caso, porque é que a RTP estaria impedida de contratar qualquer destas pessoas, sabendo que eu, como administrador, não era eu que os contratava, eram os diretores de programas, e de facto havia pessoas que tinham trabalhado comigo e que foram trabalhando com a RTP como foram trabalhando com outras empresas. Portanto, também aí não se verificou nenhuma incompatibilidade, nem sequer nenhuma questão do ponto de vista ético que fosse duvidosa. Eram pessoas que estavam no mercado de trabalho. Ora bem, de qualquer maneira, na altura, e eu julgo que vou ter que encerrar a primeira parte em breve, mas depois continuarei, na altura o que aconteceu foi que... Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Na altura, de qualquer maneira, o Conselho Geral Independente achou por bem, para esclarecer quaisquer problemas que pudesse haver, que seria bom que eu vendesse a minha participação na empresa e aí sim como condição para haver um segundo mandato. E nessa altura eu estudei essa possibilidade e pus essa possibilidade como... disse, ok, poderemos então, dê-me um tempo para ver se isso será possível, mas na altura, como é público, o próprio Presidente do Conselho de Administração na altura não achou essa a melhor hipótese e por acordo de conjunto decidimos então que eu não continuaria. E portanto eu não fui para um segundo mandato e regressei para o trabalho que eu tinha, que era ser criativo, argumentista, produtor. Regressei para o escritório onde trabalhava, das produções fictícias, mas não regressei para nenhuma função, porque enquanto eu estive na RTP, a função de administração foi feita pelas pessoas que ainda estão lá, portanto o André Caldeira, a Michelle Adrião, que não é minha familiar, é a diretora financeira, e ambos estavam na empresa, já estão na empresa há mais de 10 anos. Pronto, e portanto eu regressei e durante o período que foi desde 2018, maio, eu saí da RTP 31 de maio de 2018, e desde essa altura até outubro de 2019, que é quando eu entro no governo, eu fiz o meu trabalho como criativo e fiz várias coisas, fui comissário da Feira do Livro do Porto, fiz projetos para a Gulbenkian, fui cronista de notícias, enfim, trabalhei como freelancer e pronto. Ora bem... aqui chegado, tenho o convite para vir para este cargo onde estou agora, e aí sim a questão era necessário vender a participação. Ora, a forma mais imediata de vender a participação é um processo que se chama Management Buyout, ou seja, a gerência compra a participação. Ora, a gerência eram as mesmas pessoas que já lá estavam na gerência quando eu fui para a RTP. E são pessoas que trabalhavam naquela empresa há mais de 10 anos, qualquer uma delas. E é verdade, uma delas é meu sobrinho, sim, mas não é nessa condição que ele ficou com a empresa, é na condição de ser o gerente dessa empresa há 5 anos e de ser trabalhador dessa empresa há mais de 10. Ora bem, e portanto foi assim que eu vim para o governo e vendi. A partir do momento em que eu venho para o governo, portanto, cesso qualquer participação. A venda foi feita, o contrato é público, foi feita pelo valor nominal de 180 mil euros, com uma variação que é a seguinte. Se no ano 2020 a empresa tivesse um resultado, portanto tivesse lucros superiores a 40 mil euros, o valor passava a 200 mil euros. E portanto a flutuação é só esta, 20 mil euros. Não há qualquer outra flutuação. Porque é que foi este o valor? Pareceu-me justo ser o valor dos capitais sociais. Há também uma outra variável no contrato, quem ouviu, é se a empresa fechasse em 2020, eu receberia a totalidade, os 200 mil euros. Ok? Pronto. E esse era o negócio e está...
Esse era o capital social.
É o capital social a 180. E, portanto, a variação também pode ser entendida de outra maneira, que é o valor de venda é 200 mil euros... mas eu percebo que a minha saída pode ter impacto na empresa, o peso que eu tenho, o meu nome, e portanto se o ano lhes fosse difícil, 2020, eu aceitava que eles me pagassem 180 mil euros e o prazo é de 2 anos. Pronto. E é isto, e não há mais nada para além disto. Poderei continuar.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora... passar ao grupo parlamentar do PSD, que é o outro requerente, e que vai usar da palavra o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, que é o coordenador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado, as colegas e os colegas presentes, e para dizer o seguinte, Sr. Secretário de Estado, desde que saiu do mundo empresarial como produtor, programador, apresentador. Entrou no mundo da política, em lugares de confiança política, começou, na nossa opinião, a estar envolvido num conjunto grande de trapalhadas. Umas são mais discutíveis, são de natureza política, que merecem uma avaliação e uma valoração meramente política, quando muito censura política, mas outras que são mais graves, e sendo mais graves, nos merecem, primeiro, um especial cuidado ao abordá-las. Estamos a falar de assuntos sérios para si também, e eu compreendo isso, e portanto quero respeitar muito, porque estamos a falar de um assunto muito sério, que já não é político, é pessoal, mas que também nos merecem aqui uma avaliação à partida muito negativa, na expectativa que nos retire de cima da mesa aquilo que nós temos como documentos e factos. Aliás, também deixe-me dizer-lhe que eu não deixo manifestar a minha estranheza por, na altura, ter dito com tanto entusiasmo, estou mortinho por lá e esclarecer tudo, e deixou este assunto marinar durante 2 meses e meio, que há mais de 2 meses, desculpe, há mais de 2 meses e meio que nós fizemos o requerimento.
Desculpe.
Terá a oportunidade de responder.
Não, não há a responsabilidade de
convocar. Tenho que parar o programa, porque eu não vou gastar o meu tempo.
Mas quero esclarecer, se me permite, que a questão não foi com o Sr. Secretário de Estado, a questão foi que nós anulámos todas as audições que tínhamos marcadas antes do período do estado de emergência e só retomámos as audições no pós estado de emergência. E como o Sr. Deputado bem sabe, tivemos que tomar, aliás o Sr. Deputado participou nisso, tomar opções quanto às prioridades das várias audições que tínhamos pendentes. E foi por isso que o Sr. apenas na semana passada foram colocadas ao Sr. Secretário de Estado 3 hipóteses. Ou era segunda-feira, que o Sr. Deputado também não queria, ou era ontem ou hoje. E portanto...
Não pode dizer isso, Presidente. Não pode afirmar isso, não pensa. Quando sabe que isso não tem sido. O PSD é isso, qualquer hora.
É verdade, e portanto marcámos. Ó, Sr. Deputado, mas fazia alguma diferença se a segunda-feira ou de quarta ou quinta da mesma semana? O Sr. Secretário de Estado foi convidado a vir cá, ou foi convocado para vir cá, conforme quiser. Mas a culpa, quando muito, é nossa, minha, da mesa, por não ter marcado mais cedo. Mas no estado de emergência não podia marcar e os senhores deputados estabeleceram outra prioridade para as audições. E, portanto, o Sr. Deputado fará as intervenções que quiser, eu vou-lhe dar uma tolerância substancial, mas essa questão não pode ser assacada ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Sr. Secretário de Estado, essa questão não lhe pode ser assacada, não deixo de referir a que nós pedimos a sua presença, porque achamos que era muito importante a todo momento esclarecer isto, até em benefício do próprio. Nós vamos deixar para outra audição regimental o conjunto de atos que têm a ver com a sua participação no Governo e a sua participação como administrador da RTP, porque achamos que não é esse o tema que nos traz cá e não é esse o nosso requerimento, e limitar-nos a falar da importância, da relevância das produções fitícias neste processo. O Sr. Secretário de Estado, como sabe, quando há um erro e o erro é corrigido, é porque foi um erro. Quando há um erro e ele é denunciado e não é corrigido, não é um erro, é intencional e as pessoas não querem reconhecê-lo ou não querem alterá-lo. Se está achado, como saberá, o comunicado do Conselho Geral Independente, que foi produzido no dia 25 de janeiro, refere expressamente que era incompatível, que a sua continuidade era incompatível com a irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais. Isto foi dito por eles, expressamente, e o Conselho Geral Independente não é exatamente uma personalidade qualquer. O Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, ouvido em declarações, que eu estou a ler, disse a certa altura que o conflito de interesses persistiu e ainda por cima a questão da incompatibilidade está prevista no Código de Ética da RTP e foi aprovado para a Administração. Ou seja, não só ele diz que havia um compromisso de saída que não foi cumprido, como ele diz outra coisa, e é verdade, porque eu fui ver, que em 2017 foi criado um código, criado ou recriado, um código de ética e conduta da Rádio Televisão Portuguesa, ou seja, também aprovado, Vossa Excelência, que refere expressamente o que é que considera um conflito de interesses. E quando nós lemos o que é que se considera a RTP, o Conselho de Administração, o que é um conflito de interesses, parece dizer, olha, vou-te dar um caso académico. É este. É quando alguém tem, de facto, um interesse direto ou indireto, patrimonial, numa entidade que se relaciona com a RTP. E como nós percebemos, nós sabemos todos o que é exatamente um acionista. Um acionista é alguém que pretende obter da sua participação o maior número de videntes possível e, portanto, é essa a condição que faz da sua participação numa sociedade. A pergunta que lhe faço em relação a isso é a seguinte. Se me pode ajudar. Quanto é que faturaram as produções fictícias com o RTP nos 3 anos anteriores à sua entrada? Porquê? Porque nós ouvimos falar num valor de 5 milhões, que eu não sei se é verdadeiro, e nada melhor como ouvir da sua boca isso. Após o exercício do seu cargo de administrador da RTP, a produções fictícias apresentou algum programa RTP depois de sair, foi apreciado e foi recebido com resultado. Em que ano? 2019? 2020? O que aconteceu a seguir? Ainda, relativamente à questão do Governo, porque como é lógico, o que aconteceu com as produções fictícias e a RTP em 2019 e em 2020 especialmente, é relevante para a nossa apreciação. Porquê? Porque há um contrato de cessão de cotas que tem data 18 de outubro, pergunto-lhe, foi mesmo feito no dia 18 de outubro? Pergunto-lhe isso. Tem data 18 de outubro. Foi mesmo feito em 18 de outubro? Segunda questão. O resultado financeiro das produções fictícias e das suas vendas ou programas ou conteúdos tinha impacto direto no valor da sua cota a receber? Aquilo que fosse o resultado final tinha impacto direto na variável da sua cessão de cotas? Como? O valor de cotas dependia da faturação de 2019? Dependia da faturação de 2020? As produções fictícias têm relações comerciais com a RTP neste período? Em relação ao valor de venda, peço desculpa estar a corrigi-lo, mas isto está dito de uma clareza enorme. Esta cláusula não é normal, não é normal, a cláusula que tem é possível, é legal, mas não é normal. E diz uma coisa muito clara, no 2.4, a ser, como está aqui escrito, em complemento dos montantes referidos nos números anteriores, o cedente, Norte da Silva, terá ainda direito a receber o montante adicional de 20 mil euros a título de preço adicional, caso verifique uma das seguintes situações. O resultado líquido da sociedade referente ao exercício 2020 seja superior a 40 mil euros. Dito de outra forma, eram 180. Se o resultado líquido fosse superior a 40 mil, tinha direito de ser mais 20. E daí que o resultado líquido das produções fictícias passou a ser muito relevante para apreciar o impacto que tinha na sua própria esfera patrimonial. Ora, isto, só a melhor opinião, configura claríssimos conflitos de interesse, considerando que estamos a falar da RTP, considerando que é exatamente a área e a empresa que vocês têm a tutela, e, portanto, tudo isto para nós é grave. Ainda é mais grave pelo facto de os esclarecimentos não esclarecem e não há nenhuma consequência a retirar esse facto. Ou seja, não é aconteceu isto, foi um erro, eu corrijo. Não, aconteceu, e aconteceu muito bem, e não tem mal nenhum, e podia fazer outra vez, e não vou mudar nada. Isto para nós é que é grave. E, portanto, as suas explicações vão nos ajudar a tirar conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então novamente a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado. São muitas perguntas, vou tentar responder pelo menos a uma parte delas. Ora bem, vamos lá ver uma coisa. Continuando, portanto, a partir do momento em que eu saí da RTP, no dia 31 de maio de 2018, foi após a realização do Festival da Eurovisão em Portugal, saí no fim desse mês e voltei, como disse, à minha atividade. Durante esse período, portanto, fiz várias coisas. Perguntou-me em relação à atividade das produções fictícias com a RTP nesse período entre 2019 e 2020. Ora, muito bem. A RTP, passado um ano, as produções fictícias, um ano depois de eu ter saído, concorreram à consulta de conteúdos que a RTP promoveu em 2019. E dessa consulta de conteúdos, a RTP mostrou interesse em 3 projetos. Desses 3 projetos, concretamente, um deles, uma série para a RTP2, foi, digamos, verbalmente acordada. E o valor era 390 mil, 13 episódios de 30 mil euros cada um. Havia interesse numa... Eu estou a falar num período em que eu estava ainda nas produções fictícias e, portanto, a empresa, isto refiro um ano depois de eu ter saído, apresentou projetos e eles foram, digamos, houve interesse. Um outro era um programa de humor, um outro era uma série histórica. Ora bem, a partir do momento em que eu sou convidado... Há uma coisa que é importante dizer também, e que foi de facto o único projeto feito pelas produções fictícias com a RTP no período em que eu estive novamente como freelancer, que foi, eu trabalhei com a Fundação Gulbenkian num evento que teve o título O Fascínio das Histórias, e no âmbito desse evento foi produzido um documentário que a RTP comprou, foi uma coprodução entre a Fundação Gulbenkian e a RTP. Claro, portanto, no período em que eu não estava nem na RTP, nem no Governo. Foi um documentário e pagou 25 mil euros por esse documentário, que foi emitido em 2019, mas foi produzido antes de eu vir para o Governo, nesse ano também. Ora bem, foi estreado na Fundação Gulbenkian, aliás, por coincidência, no mesmo dia em que eu tomei posse. Ora bem, não houve mais nada. Em relação a esses projetos, a partir do momento em que eu vim para o Governo, eu não sei o que é que se passa com eles. Soube que o projeto da série histórica, o próprio autor decidiu retrabalhá-lo e, portanto, ele não teve sequência na RTP, portanto, não deu seguimento. Em relação aos outros projetos, como disse, um estava, enfim, aprovado, embora no momento em que eu entrei do Governo ainda não contratado. O outro havia um interesse manifestado e não mais do que isso. A partir do momento em que eu vendi a minha participação da empresa, deixei de acompanhar, como é lógico, e, portanto, não tenho nada a ver com as relações entre essa empresa e a RTP. E mais, repare, a questão do conflito de interesses não vejo como se coloque, porque o Governo não nomeia a administração da RTP, muito menos nomeia direções de programas e muito menos toma qualquer posição sobre conteúdos concretos. Portanto, não há, aliás, de acordo com o modelo que foi aprovado pelo Governo PSD anterior, portanto, o Governo PSD, na altura, o Ministro Miguel Poiás Maduro, aprovou um modelo, que é um modelo de constituição de Conselho Geral Independente, que impedia, de facto, qualquer intervenção do Governo nessas áreas. Portanto, não há qualquer conflito de interesses desse ponto de vista. Bom, em relação às outras perguntas, a faturação das produções fictícias, enfim, é a questão de consultar, não sei dizer de cor, mas o que me pergunta é se... O que eu lhe posso dizer é, no momento em que eu estive na RTP, desde 2015 a 2018... E depois, no ano de 2018, houve um único documentário, 25 mil euros, a partir do momento em que eu vim para o Governo, que eu saiba, zero. E, portanto, que se há uma coisa que me parece evidente, é que do ponto de vista de negócio, as produções fictícias serão altamente prejudicadas com a minha entrada na esfera pública. Se há uma coisa que podemos concluir com evidência, é que as produções tinham, desde há 20 anos, uma relação negocial constante com a RTP. Basta relembrar programas de Hermano José, Contra a Informação, Gato Fedorento, etc, 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 etc. Durante muitos anos havia programas regulares e terão sido muito poucos os anos, houve anos melhores, anos piores, como é normal, mas terão sido muito poucos os anos em que não houve trabalho regular com a RTP. Os anos em que não houve de todo trabalho, foi, claro, os anos em que eu fui administrador e o ano, a partir do momento em que eu entrei para aqui, que eu saiba, não houve nada também, tirando o tal documentário que foi produzido entre quando eu estava, digamos, novamente, sem estar a trabalhar na esfera pública. Portanto, se houve uma coisa que podemos concluir, é que as produções fictícias, do ponto de vista negocial, foram muito prejudicadas, e basta considerar, basta consultar, digamos, os dados que a RTP possa dispor sobre isso. Também lembro uma coisa, as produções fictícias não trabalham só com a RTP. As produções fictícias trabalham com outros canais e com outras entidades. E, portanto, qualquer ligação direta, atenção, a flutuação contratual que refere são 20 mil euros. É entre 180 ou 200, não é mais do que isso. E não se refere explicitamente, nem se podia referir, a qualquer coisa relacionada com a RTP, porque, como eu disse, eu não tenho qualquer ingerência na política de conteúdos da RTP. E, portanto, não há qualquer ligação que se possa estabelecer. Por agora, julgo que... Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostava de agradecer aqui a presença do Sr. Secretário de Estado para vir dar resposta aos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do Bloco de Esquerda, no sentido de poder esclarecer as questões suscitadas pela venda da sua participação na empresa Produções Fictícias. Tendo em conta o tom, diria, sem querer exagerar, insidioso, de algumas das intervenções aqui feitas e até, de alguma forma, expresso nos requerimentos apresentados, creio eu que seria também aqui de fazer citações que já foram feitas do Conselho Geral Independente, que também foram aqui citadas, mas num outro contexto. Eu passaria a fazer as seguintes citações. Nuno Artur Silva é uma pessoa de referência no meio televisivo e isso é positivo. Isto foi dito a propósito da sua entrada para a administração da RTP pela Comissão de Trabalhadores da RTP. Nuno Artur Silva operou a reconfiguração estratégica da política de conteúdos da RTP de modo altamente meritório durante o seu mandato. Conselho Geral Independente, após a saída do Sr. Secretário de Estado do Conselho de Administração da RTP, produziu esta declaração. Nuno Artur Silva é uma excelente escolha para Secretário de Estado com a tutela dos mídia. Uma pessoa muito sensata, com uma percepção muito clara do panorama do audiovisual e do papel do serviço público. Isto foi dito a título pessoal por António Feijó, Presidente do Conselho Geral Independente da RTP, a propósito da nomeação do Sr. Secretário de Estado para o atual Governo. O Secretário de Estado do Cinema e do Audiovisual é uma personalidade pública portuguesa com notoriedade e com uma vasta experiência e conhecimento no setor que tutela e cujo mérito é reconhecido pelos seus pares e não só. E é essa percepção, entre outras, que é bem traduzida pelas citações, entre outras que podia citar e que mencionei atrás. Esse conhecimento e essa experiência não se adquire no conforto de uma poltrona de quem apenas assiste ao desenrolar da vida e se dedica a comentá-la sem mais. Adquire-se com trabalho, senhores deputados, com trabalho na área. É essa a experiência que o Sr. Secretário de Estado tem. O reconhecimento que atrás referi adquire-se pela participação ativa que o cidadão Nuno Artur Silva teve no panorama do audiovisual em Portugal e pelo excelente portfólio que tem para apresentar resultante da sua carreira profissional e pela sua passagem também pela carreira empresarial. Todos queremos ter os melhores a governar-nos e o atual Secretário de Estado é sem dúvida um dos melhores na sua área e foi com certeza por esse motivo, pela sua experiência, por tudo aquilo que já foi o seu contributo para esta área, que foi convidado a integrar o 22º Governo Constitucional, diria eu. Muitas vezes os detentores de cargos públicos e os políticos são acusados de desfazimento da realidade, de desconhecerem o terreno de tutela. Não é certamente o caso que aqui temos hoje. Senhores deputados, o exercício da atividade pública e política deve estar acima de qualquer suspeita e essa é uma das mais nobres funções que devemos assumir com o espírito de serviço público, mas também com competência e com o conhecimento do setor que se tutela. Esta audição tem essa enormíssima missão de demonstrar, pois, e deixar claras essas dúvidas que possam existir ou áreas menos claras que possam estar aqui em causa. O Sr. Secretário de Estado, de uma forma totalmente transparente e direta, explicou aqui a sua passagem pelo Conselho de Administração da RTP e deixou claro que a empresa que detinha e da qual abandonou a administração quando passou a integrar o Conselho de Administração não produzia, portanto, deixou de produzir conteúdos a partir dessa altura. Aliás, eu fui até buscar umas citações anteriores, se me permite, em que chegou a queixar-se até, antes dessa parte toda, de num certo governo ter deixado de produzir para a RTP e de haver até pessoas que trabalhavam nas duas áreas de terem sido desaconselhadas a fazê-lo. Eu não vi esse propósito o PSD pedir ao senhor Secretário de Estado, agora Secretário de Estado, vir aqui esclarecer essas afirmações, como fez recentemente com outros protagonistas, há bem pouco tempo aqui nesta Comissão. Sr. Secretário de Estado, deixava-lhe então a minha primeira questão. Quando é que a empresa Produções Fictícias deixou de prestar serviços à RTP, com isto dentro daquilo que é a sua atividade? E a segunda questão, a empresa Produções Fictícias prestou algum serviço ou assinou algum contrato no tempo em que era membro do Conselho de Administração da RTP? Quando foi nomeado Secretário de Estado, afirmou que iria vender a sua participação nas Produções Fictícias. Foi isso que fez, foi isso que voltou a dizer aqui. E fê-lo numa operação que é frequentemente conhecida no mundo empresarial, que é deixar essas cotas com quem detém já a gestão da empresa para dar continuidade àqueles que são, vamos lá, os negócios, os contratos, enfim, os projetos que a empresa tem. O Sr. Secretário de Estado deixou aqui também muito claro que não tem, a partir do momento que é nomeado, qualquer cota nessa empresa. E também que não retirou aqui nenhum benefício que possa constituir o tal alegado conflito de interesses que foi aqui dito. Pode o Sr. Secretário esclarecer esta questão e aclará-la de modo a que não reste nenhuma dúvida? Senhoras e senhores deputados, para terminar, deixava aqui apenas a seguinte observação, comentário, desabafo, que ficou hoje aqui claramente demonstrado que existe aqui uma tentativa de aproveitamento político que querem fazer deste tema. Aproveitamento político que ainda há bem pouco tempo criticaram quando tivemos aqui a ouvir a audição da Fundação da Casa da Música, em que quem requereu essas audições foi acusado disso. Portanto, Sr. Secretário de Estado, ficaria então agradecida pelos esclarecimentos que pudesse dar a este respeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho novamente a palavra ao Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, reforçando e deixando claro, eu há pouco disse que, como Secretário de Estado, não tenho nada a ver com as políticas de conteúdos concretas da RTP, e de facto não tenho. O que nós fazemos a este nível com a RTP, como sabe, desde que existe o Museu do Conselho Geral Independente, o que nós fazemos é trabalhar muito a montante, por exemplo, na revisão de contrato de concessão, ou trabalhar a outro nível no acompanhamento de questões como os PREVPAP. Agora, isto não tem nenhuma ligação com a escolha concreta de conteúdos da RTP. Aliás, nem o Conselho de Administração da RTP tem essa capacidade. São os diretores de programas que têm essa autonomia. Portanto, os graus de separação são inúmeros. E aqui o que eu me permito é rejeitar o termo atrapalhada, acho que usou há pouco. O que eu gostava de saber, e isso é que me parece uma atrapalhada, é qual é a posição do PSD em relação ao modelo que criou. Isso é que me parece ser uma atrapalhada da vossa parte, que é, estão a renegar, já aconteceu noutros casos que foram referidos antes, qual é a posição do PSD em relação a isso? É que parece desconhecer completamente o próprio modelo que criou. Bom, em relação às produções fictícias, insisto, neste momento, ou seja, o único programa que as produções fictícias produziram para a RTP nos últimos 5 anos foi produzido em 2019 e foi um documentário em coprodução com a Fundação Gulbenkian. Custou 25 mil euros à RTP. Foi o único produções fictícias na RTP nestes últimos 5 anos. E não aconteceu no tempo em que eu estava na RTP, nem no tempo em que eu estava no governo. Foi precisamente no intervalo. Agora, no tempo em que eu estive na administração da RTP, não aconteceu nenhum contrato. E no tempo em que eu estou aqui, o que quer que aconteça, eu não tenho a ver com isso. É isto que é importante deixar claro. E neste momento, não sei, como lhe disse, o último contacto que eu tive foi numa consulta de conteúdos que aconteceu e teve resultados ainda antes de eu vir para o Governo, e já disse aqui quais foram os resultados dessa consulta de conteúdos. Eu não acompanhei mais o processo. E é errado pressupor que há uma ligação entre qualquer programa que seja aprovado pela RTP e os tais 20 mil euros de flutuação. Isso não tem uma ligação direta. Não faz sentido, porque eu não tenho nenhuma intervenção na escolha de conteúdos da RTP neste momento, dos conteúdos concretos da RTP. Portanto, é isso que eu queria rejeitar veementemente. Em relação ao que diz não estar claro, eu não sei o que é que possa ser mais claro. O contrato está público. Disse, levantou até a questão das datas. As datas, quer dizer, não tem... Eu vendi a participação, vou dizer para não me enganar, no dia 18 de outubro e o contrato foi depositado na Conservatória no dia 21 de outubro de 2019. É público desde essa altura. Não há absolutamente nada a esconder. Portanto, se há uma coisa que eu sempre pautei a minha intervenção pública é a transparência. Agora, que haja determinadas pessoas ou determinados interesses que queiram fazer passar isto por falta de transparência, a culpa não é minha. Isto é, como diria um político conhecido, o senhor tem direito à sua opinião, mas não tem direito aos seus próprios factos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, o PCP, como não poderia deixar de ser, e é evidente e claro, defende a transparência em todos os processos, e por isso também aqui estamos hoje. Nós não obstaculizámos esta audição, porque consideramos que seria uma oportunidade para que haja o esclarecimento sobre aquilo que alguns deputados e grupos parlamentares sentem ainda que há por esclarecer e que levanta eventuais dúvidas sobre questões que aqui foram levantadas de transparência e eventual conflito de interesses. E, portanto, nós acompanhamos este esforço de fiscalização porque nos parece que é saudável em termos daquilo que é o relacionamento institucional. Dizemos também que nós não acompanharemos em manobras mais evidentes ou mais encapotadas daquilo que sejam ataques ou desvalorização, nomeadamente da RTP. E frisámo-lo bem, porque parece-nos que não podem ser aqui utilizadas situações dessa natureza, tendo em conta o importante serviço público de que estamos a falar. E, de facto, muito mais do que perguntas, nós estamos a ouvir com muita atenção aquilo que estão a ser os esclarecimentos prestados. As perguntas que aqui foram já levantadas, creio que já nos dão uma amplitude grande em relação a esclarecimentos que consideramos úteis para que, efetivamente, haja aqui esta fiscalização por parte do Parlamento. Agora, também parece-nos que politicamente há muitas questões relevantes a resolver que competem à área tutelada pelo Sr. Secretário de Estado e que não podem continuar à espera. E não podemos deixar de as referir, apesar de haver aqui um foco num determinado aspecto, mas isto está tudo ligado. E, efetivamente, temos as questões do cinema e do investimento que tarda na produção cinematográfica, dos meios para fazer face aos impactos do surto epidemiológico. A talho de foice, podíamos até referir uma coisa que hoje, ou muito recentemente, aqui foi conhecido, que foram aquele resultado da Netflix e daquele concurso, vá, mais ou menos apoiado pelo Ministério da Cultura, que teve 1.198 candidatos, e se pensarmos que são 5 membros do júri, com 3 horas por projeto, 3.594 horas a analisar, 8 horas de trabalho por dia, seriam 449 dias de trabalho por ano, a 5 dias de trabalho por semana, 90 semanas de trabalho para analisar aquilo tudo. E, portanto, isto também nos deve dizer alguma coisa sobre o problema que aqui está montado e sobre as necessidades que temos nesta área. E estas contas não fui eu que as fiz, foi alguém da área que as fez. Deveríamos também pensar naquilo que é, efetivamente, a situação de necessário combate à precariedade na RTP, de integração de todos os trabalhadores com vínculos precários, aquilo que é a própria missão da RTP, de que forma é que avaliamos isto tudo, de um problema que já vem de trás e de um encravamento, por assim dizer, da RTP numa situação bastante difícil em relação àquilo que é a sua missão de serviço público e a necessidade da valorização do serviço público de rádio, televisão e agência. Eu creio que são dilemas e desafios muito, muito grandes, questões prementes que estão nas mãos da tutela e, neste caso, do Ministério e do Sr. Secretário de Estado. E parece-nos também que são estas as respostas que são necessárias numa fase tão particular como esta que nós atravessamos, num surto epidemiológico que teve impactos brutalíssimos numa série de áreas e nestas também, E são estas as respostas que são necessárias também para que o Governo, por omissão, não venha a ajudar, nomeadamente o PSD, a achincalhar um serviço público que é de todos, e para que as pessoas que hoje estão numa situação muito difícil vejam os seus problemas efetivamente resolvidos. E, portanto, o esclarecimento e a transparência e tudo mais que se estenda também àquilo que é a ação política que nós queremos, que é o determinante nesta fase para podermos avançar e para que nada fique para trás nesta análise que estamos a fazer hoje e neste exercício de fiscalização. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu terei todo o gosto em responder a todas essas perguntas, mas julgo que não é esse o âmbito desta audição. Mas terei, sinceramente, todo o gosto. Eu quero só dizer o seguinte em relação a isso. Eu julgo que, mais do que as palavras, o percurso que eu tenho feito, mas também as palavras, em diferentes momentos da minha vida, têm garantido a minha posição em relação à RTP como um absolutamente convicto defensor da RTP como serviço público de rádio e de televisão. Aliás, estive sempre contra qualquer tentativa de privatização, dei a cara por isso, fui de facto penalizado por isso como produtor, sofri de facto, digamos, uma represália contratual noutros tempos, por ter dado a cara a favor do serviço público. Nunca houve dúvidas em relação à posição que eu tive sobre a necessidade de um serviço público de televisão e de rádio e a importância estratégica que tem no âmbito mais vasto de uma política da língua ou do desenvolvimento de uma indústria de cinema e audiovisual. Sempre fui coerente com isso e julgo que o trabalho que fiz na RTP poderá responder também por mim em relação a essas intenções. Relembro que foi na administração de que eu fiz parte que o arquivo foi tornado público, o arquivo da RTP foi tornado acessível a todos. Relembro que foi na administração de que eu fiz parte de que os canais, que na altura era a RTP Informação e que nós transformámos em RTP3, e a RTP Memória, não só tiveram o que se chama, enfim, a palavra em inglês, o rebranding, mas a reformatação, a RTP Memória e a RTP3, mas que foram para a TDT em canal aberto, precisamente para responder a situações de igualdade e para combater as desigualdades no acesso ao serviço público. Isto é, seria absurdo os portugueses pagarem duas vezes por canais da RTP e seria absurdo, como era, os mais pobres serem desfavorecidos no acesso aos conteúdos da RTP. Eu estive sempre desse lado da luta. Sempre defendi dentro da RDP a pluralidade informativa, a independência, a diversidade, a promoção de diversidade, etc, etc, etc. E, portanto, Sr. Deputado, eu terei todo o gosto em responder a essas questões, mas gostava de deixar muito claro que a minha posição sempre foi esta e continua a ser como Secretária de Estado, mais do que nunca, e aliás julgo que é essa a razão porque eu fui convidado também, foi para poder desenvolver ainda mais essa minha, digamos, convicção de que, mais do que nunca, no momento em que os meios de comunicação social estão fragilizados, no momento em que questões como a desinformação são um problema para a democracia, no momento em que a indústria audiovisual sofre de diferentes maneiras, eu acho que o papel da RTP é mais necessário do que nunca, como posicionando-se claramente como serviço público para que nos possa dar aquilo que os privados não dão. E, portanto, daí eu não tenho a menor dúvida e terei todo o gosto em falar consigo, com todos os deputados, sobre os projetos que temos, os planos que temos, a estratégia que temos para essa área. Como sabem, infelizmente, com esta interrupção, esta situação pandémica, muita coisa foi suspensa, muita coisa tem que ser repensada, mas, em breve, espero estar aqui a poder discutir todas essas questões. E também partilho consigo que essas é que são as questões importantes. E, portanto, com todo o respeito e sempre disponível para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a minha vida profissional anterior, as produções fictícias, obviamente, com todo o gosto estarei aqui para esclarecer o que quiserem, mas não vamos distrair-nos do essencial. E eu acho que tão interessante como, digamos, ou tão curioso sobre as questões das produções fictícias. Eu, por exemplo, tenho imensa curiosidade porque esta obsessão em voltar a falar sempre de um tema que para mim me parece já muito mais do que esclarecido, requentadamente esclarecido, e o que me faz confusão é porque é que estamos nisto, qual é a necessidade, e faz-me confusão que uma comissão de cultura e comunicação, que precisamente está atenta à comunicação social, tenha alguns dos seus elementos, digamos, há aqui uma certa dificuldade em distinguir o que são claramente fake news e desinformação do que são factos. Isso, sinceramente, continua a admirar-me. Fico usando uma expressão da moda, estupefacto, com esta situação de coisas que são evidentemente desinformação serem levadas a sério.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora para a Sra. Deputada do PAN, que nos vai falar via Skype. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só um instante para eu poder iniciar o meu vídeo.
Fotografia já vemos.
Querem ver, pois não? Já está.
Agora já está.
Pronto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os senhores e senhoras deputadas presentes. Bom, já foi profusamente abordado nesta audição a questão da venda e da participação na produtora Produções Fictícias por parte do Sr. Secretário de Estado.
A senhora deputada que não está a ouvir, não sei se quer voltar a intervir um bocadinho mais
Sim.
tarde ou se tentar outra vez agora.
Conseguem-me ouvir?
Agora sim.
Ah, é que eu não tinha percebido. Pronto, quer que inicie?
É melhor, porque não se percebeu nada.
Nada, muito bem. Nesse caso, estava eu a dizer que, portanto, já muito foi dito relativamente a todas estas questões aqui que se colocaram nesta audição. Não me vou alongar muito, precisamente, porque pronto, o Sr. Secretário de Estado já prestou os seus esclarecimentos, os restantes partidos também já deram o posicionamento. Eu julgo que é importante também deixar aqui aquela que é as considerações do PAN sobre este assunto. O Sr. Secretário de Estado garante que a transação, portanto, a venda da empresa de produções fictícias não viola as regras de transparência para detentores de altos cargos públicos, afirmando que não há quaisquer incompatibilidades e impedimentos. A verdade é que realmente a Lei 52/2019, que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, permite que tal laço de parentesco não obste à participação em contratos ou concursos públicos, portanto, a tal relação com o sobrinho. Lembramos que o Instituto, parece-me aqui relevante mencionar, que o Instituto do Cinema e do Audiovisual, tutelado pelo Sr. Secretário de Estado, gera os concursos de apoio para financiamento público do setor, aos quais concorrem produtoras, distribuidoras ou exibidoras, bem como canais de televisão. Instado a comentar este assunto, asseverou que não existe qualquer incompatibilidade legal relativamente à circunstância de uma empresa do setor que tutela ser detida por um familiar seu, trazendo à relação o regime aplicável ao exercício das funções que já foi mencionado. Nós compreendemos que, de facto, esta conduta não atenta diretamente contra nenhuma premissa legal. Consideramos que as regras de isenção, transparência e ética pelas quais se deve pautar o exercício das funções públicas poderão, ainda assim, estar comprometidas. Embora o Sr. Secretário de Estado não detenha uma participação social na empresa por si ou conjuntamente com familiares, a circunstância de existir aquele tal prémio dos 20 mil euros ainda assim deixa aqui a possibilidade de facto ter interesse económico na mesma e no, e, portanto, no trabalho, no lucro que a mesma pode ter. Em suma, não quero efetuar qualquer questão, acho que as respostas são aquelas que já ouvimos, mas realmente não posso deixar de afirmar que a situação não me parece que seja linear e que também me parece suscetível de configurar efetivamente aqui uma situação de conflito de interesses, dados os interesses económicos que existe sobre uma empresa que recebe apoios públicos da tutela do Sr. Secretário de Estado. E era esta a intervenção que eu queria fazer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a Produções Fictícias não recebe apoios públicos. E se está a referir-se ao ICA, como se referiu, o ICA há muitos anos tem um sistema de júris independentes. Não, vamos lá ver uma coisa. Todos os anos os júris dos concursos são diferentes, são nomeados pelo ICA, não há qualquer intervenção também desse ponto de vista do Secretário de Estado, como é lógico, nem pode haver. Portanto, não percebo realmente, insisto, a questão da variação dos 20 mil euros, para além de só se aplicar a 2020, não há nenhuma área de intervenção do Secretário de Estado onde o Secretário de Estado possa influenciar o que quer que seja de escolha de conteúdos, nem no Instituto de Cinema, como disse, funciona com um sistema de júris independentes, nem na RTP, que tem uma administração e uns diretores de programas pelo caminho, que não são nomeados nem uns nem outros, pelo Governo. Portanto, sinceramente, é isto que eu não percebo, esta insistência em encontrar conflito de interesse, onde, de facto, eu não vejo hipótese de haver. Quer dizer, a questão aqui, eu já não sei o que é que possa fazer mais para insistir no tema, mas insisto, ou há um facto novo, ou estamos aqui a repetir-nos em loop infinitamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então agora passar para a finalização da primeira ronda, com uma intervenção de 2 minutos, no máximo 2 minutos, do Sr. Deputado Jorge Costa e depois outra também no máximo 2 minutos do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Por favor.
Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por registar a infelicidade dos comentários feitos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a respeito desta audição. Nós estamos a ninguém discute a relevância da carreira do Dr. Nunes do Silva, que é toda, por toda a gente reconhecida. O que está em discussão é a forma como a venda de uma empresa que lhe pertencia, por efeito da sua entrada no Governo, deve ser escrutinada pelo Parlamento. Não percebo porque isto não é visto com a normalidade. Faz parte das nossas atribuições e, portanto, ir invocar o currículo completo do Dr. Nuno Silva julgo que não é relevante para o nosso tema. Como também não é relevante tudo o que respeita à sua atividade enquanto membro do Conselho de Administração da RTP, porque também não é isso que está em cima da mesa. Nós estamos a averiguar muito estritamente a forma como esta empresa teve que ser vendida e se essa venda ocorreu em termos que sejam satisfatórios do ponto de vista da transparência. E faz parte das nossas atribuições fazê-lo, isto deveria ser visto com normalidade. Vejo mal que saibamos viver, que tenhamos dificuldade em viver com isso. E eu iria repetir uma pergunta que fiz no início e à qual o Sr. Secretário de Estado não respondeu, que é sobre o que diz o contrato se não for cumprido pelos compradores o pagamento. De que maneira é que ele é revertido, digamos assim? Qual é a consequência desse não pagamento? E queria saber também que parte do valor contratualizado já está paga ou se prevê que seja paga até ao final deste ano. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Doutor, obviamente não está aqui em causa, já foi aqui referido, mas faz parte de algum combate político, o seu percurso profissional, que aliás aprendi a apreciar e muito. Mas acho é inacreditável no sentido de me custar a acreditar, a capacidade que o Sr. Doutor tem de se colocar em situações de conflito de interesses e depois não as identificar, não as corrigir e persistir nelas. Porque disse há pouco uma coisa muito interessante, me deixou aqui a pensar, que é: eu tenho direito à minha opinião, não tenho direito aos meus factos. É uma expressão muito interessante. Mas os factos não são meus. O Conselho Geral de Opinião é que lhe falou em conflito de interesses, não foi reconduzido por isso. Eu estou a ler, vai ter que lhe chamar mentirosos hoje. Vai ter que ir mais longe que isso, porque eu citei o relatório. Eu citei entrevista em que o Presidente do Conselho Geral Independente diz: havia um compromisso de alienação da participação nas pessoas fictícias, claro e explícito, desde o início, ou seja, desde que assumiu o cargo de administrador. Sr. Doutor, eu li isto, vai ter que lhe dizer, ele mentiu, não foi assim, ou o jornalista mentiu, eu estou a ler o que ele disse, portanto, eu não estou a inventar factos. Sr. Doutor, o Código de Ética da RTP foi criado em 2017, foi na altura em que era administrador. E para nós é completamente evidente que há um conflito de interesses se alguém é administrador de um canal e é proprietário de outro canal. Até porque o conflito de interesses não é a prática de nenhum crime, entendamos. O conflito de interesses é uma pessoa colocar-se numa situação em que um espectador normal tenha dúvidas sobre a sua isenção porque está a defender dois interesses antagónicos. E o que nos espanta mais, mas aguardaremos ainda para a segunda ronda, o que espanta mais é: identificado esse problema, identificado esse perigo, não haver a precaução, ou haver a teimosia, ou haver a opção, o que seja, dizer, eu não corrijo, não corrijo mesmo. Eu não duvido, e nós dois sabemos, que a certa altura terá havido aqui algum aproveitamento político. O momento em que isto surge, se calhar foi também para impedir a sua reeleição. Nós andamos todos aqui há muito tempo. Mas a verdade é que estas pessoas, com responsabilidade, e eu nem sequer lhe citei a Comissão de Trabalhadores, que também não é meiga, mas nem lhe citei-lhe o Conselho Geral Independente, e citei a entrevista do Presidente a dizer exatamente isto. E, portanto, o conflito de interesses para nós é absolutamente evidente. E custa-me a crer que a candura ou a ingenuidade seja tal que eu não continuo sem o ver. Ele existe, é evidente. Não é prática negativa. É a situação em que se coloca que permite esse tipo de conclusão.
Muito obrigada. Muito obrigado, senhor Secretário de Estado, tem agora 4 minutos. 4 minutos e qualquer coisa para responder aos dois secretários.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Costa, em relação ao escrutínio, concordo completamente. O Parlamento serve precisamente para escrutinar questões como esta, a venda da empresa, deixar claro e transparente. E o que estamos aqui a falar é, sobretudo, esta situação agora. Agora, como ela muitas vezes é invocada por muita gente como, bom, já antes, eu queria deixar que não havia um já antes, são situações diferentes. Bom, em relação à questão, o que é que acontece se o contrato não for cumprido? É o que acontece quando os contratos não são cumpridos. Quer dizer, pode haver uma renegociação no sentido de protelar o prazo de pagamento, por exemplo, ou os contratos são resolvidos onde devem ser, nos tribunais. Quer dizer, não há aqui nenhuma situação. Se o que está a querer deixar implícito é se eu voltarei a ser dono das produções fictícias, isso está fora de questão. Quando um contrato de venda é executado, as questões é, ou o contrato é cumprido ou não é, se não é, vai tudo para o tribunal. Ou então negocia-se uma extensão do prazo de pagamento. Quer dizer, neste momento não estamos em nenhuma dessas situações. Como lhe disse, há 2 anos para efetuar o pagamento desde o momento em que o contrato foi feito, e eu estou tranquilo em relação a isso, e o pagamento vai sendo faseado, não tenho nenhum sobressalto em relação a isso. Estou tranquilamente, eu neste momento estou focado nas funções de Secretário de Estado e, portanto, o que eu fiz ficou para trás, e o contrato garante o negócio que foi feito e, portanto, está tudo a correr dentro do prazo estabelecido. Senhor Deputado, o que disse em relação ao Conselho Geral Independente foi, como sabe, eu e o Conselho Geral Independente nesse momento tivemos uma conversa que tinha a ver precisamente com o ser ou não ser conflito de interesses. O que para mim foi estranho é como é que eu estive lá 3 anos em que essa questão não se colocou, e a questão só se colocou de maneira evidente no momento da recondução. E, portanto, no momento da recondução foi decidido que era necessário vender. Não havia. Não havia. E digo aqui, como já disse antes... Não havia compromisso. Havia, e essa foi a expressão que foi utilizada é que seria desejável, clarificaria a situação, se eu vendesse a participação, sobretudo face às, enfim, digamos, à ideia de que poderia haver algum benefício. Ajudaria a clarificar. Foi só isto. Nunca foi exigido, porque se fosse exigido, porque é que não foi? Isto é, é simples. Se o Conselho Geral Independente exigisse, então exigia no momento em que achasse que devia exigir. Ora, essa exigência só se colocou precisamente no momento da recondução. O Conselho Geral Independente tinha poderes para o exigir a qualquer momento. Ora bem, só o exigiu no momento da recondução. E no momento da recondução o resultado foi que eu não fui reconduzido. Agora, isto de facto foi transparente. Na altura foi discutido e não fui reconduzido porque não alienei, não vendia a minha empresa. Agora, como diria, como disse o deputado Jorge Costa, nós não estamos, creio eu, a falar desse tema hoje. Estamos a falar da questão da venda das produções fictícias e da questão da minha estada aqui no Governo. Mas creio que é essa a questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar agora à segunda ronda. Temos três inscritos, três grupos inscritos, o que quer dizer que tem 5 minutos cada grupo. Quer dizer, até 5 minutos cada grupo. Portanto, agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado há pouco interrogava-se sobre as razões da opção. Eu digo-lhe as razões da opção. Se for fazer uma pesquisa para o número de vezes que esta questão surgiu em determinada imprensa, para depois fazer trampolim para o interior da Assembleia da República, vai descobrir que foram numerosos os casos em que esses hits aconteceram. Qual é o efeito desse processo ou dessa operação? É que é impossível que o Sr. Secretário de Estado entre num debate sem que, em vez de debater o debate, como queria a Sra. Deputada Ana Mesquita, e muito bem, tenha que debater o caso que já esclareceu uma, duas, três, 10, 15 vezes e acaba de esclarecer outra vez. A luta política tem aspectos gloriosos e tem aspectos ominosos. Este é seguramente dos mais ominosos, porque envolve um assassinato de caráter e envolve a construção de um caso. E quando eu digo construção de um caso, é mesmo construção de um caso, em que os factos são voláteis. Por exemplo, o caso já surge transfigurado aqui à nossa frente, num efeito Houdini, não há conflito de interesse agora. Não, o senhor vendeu, e vendeu bem, e vendeu vendido. Aliás, perdeu uma quantidade de dinheiro. Exerceu o mandato de administrador em situação de conflito de interesse. Ora, como estamos a ver, esta acusação já não tem absolutamente nada a ver com a outra. Esta é outra. Embora permita também uma via de exploração, dizendo ele exerceu o mandato em situação de conflito de interesse. É mentira, como é evidente. Mas serve. Se não tens cavalo, usa mula e, portanto, é o que está a acontecer aqui. Não foi feito com grande habilidade e devo dizer que esta sessão é muito relevante porque permite ir tema a tema. E fomos tema a tema. Primeiro, há cláusulas normais e anormais do contrato celebrado para o MBO? Resposta, não. Ninguém fez a prova do contrário, não. A venda foi um sucesso que lhe vai assegurar a velhice? Resposta, não. Não foi. Os compradores acabaram por ter uma mina de ouro nas suas mãos, designadamente agora que estão com o Covid em cima, como os outros todos, etc, etc. Resposta, não. E essa parece-me um bocado até angustiante. O Secretário de Estado mexe cordelinhos do ICA para que determinados projetos sejam viabilizados e outros não? Não. Mesmo que quisesse, não podia. Sabemos, conhecemos o quadro legal, fizemos o quadro legal. Sendo assim, é grave esta atividade de pichar um político que seja de laranja ou de vermelho, mas é pichar, inabilitando-o para exercer as suas funções. E é isso que acontece quando alguém é obrigado, como foi, a dar uma entrevista de 3 páginas ao Público, em que 2 são dedicadas às políticas do Ministério e 1 é dedicada ao caso que agora é aqui trazido pela enésima vez. Não é? E, portanto, eu julgo que seria esperar demais julgar que esta sessão encerre o assunto, mas que lhe dá uma pasada em cima de umas boas toneladas de concreto, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É óbvio que é sempre possível repetir, como o velho corvo do pó, pá, pronto, pode repetir, mas sem fundamento. Sem fundamento. Não foi dado fundamento absolutamente nenhum e, pelo contrário, as respostas são cabais. Agora pode-se articular uma a uma as respostas que deu, e elas ficaram registadas, gravadas, em vídeo, em áudio, etc. Podem ser também transcritas. E teremos ocasião de oferecer esse esclarecimento a quem quer que queira perguntar e obter respostas sobre este tema, difundi-lo na internet, no Facebook, por aí adiante, onde nos apetecer, e isso não impedirá, evidentemente, que naqueles lugares de luzes vermelhas do ecossistema mediático português apareçam, evidentemente, as maiores enormidades e se descreva o que aqui aconteceu em termos completamente burlescos. Mas isso faz parte da vida e não é por isso que devemos dormir pior. Portanto, auguro-lhe que possa dormir melhor.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assuntos sérios. Conforme eu disse no início, quando nós estamos a falar de política, posições políticas diferentes, nós estamos aqui mais animados, menos animados, mais entusiasmados, mais provocadores. Quando nós falamos do bom nome das pessoas, quando estão em causa assuntos sérios de natureza pessoal, eu tento ser muito cuidadoso. E não gostei de ouvir assassinato de caráter, porque isso não foi feito por mim, e digo-lhe olhos nos olhos, não foi feito por mim. Aliás, tive cuidado de dizer nos 2 minutos o seguinte, não está em causa a prática, está em causa a circunstância de se colocar uma situação com um interruptor normal, entenda que há conflito. Porque é isso que é o conflito de interesses. Curiosamente, no caso do senhor Secretário de Estado, acontece uma coisa que nem é muito comum, ou que seja feito, que é, normalmente, as questões da transparência, as questões do conflito de interesses. Não há aqui nenhuma questão de transparência. Se há coisa que foi sempre transparente. Nunca houve aqui nada estranho. Nunca houve aqui nada que se descobriu depois porque ele escondeu. Não há. Há a assunção de uma posição. Essa posição coloca-o em conflito de interesses. Porquê? Eu sou o dono de um canal e tenho os interesses próprios que esse canal tem. E sou administrador da RTP, que tem outro tipo de interesses. Esta situação verificou-se à terça e à quinta-feira como uma situação em que eu prejudiquei o A ou beneficiei o B? Não sei e não é isso que está em causa. No conflito de interesses é uma situação em que a pessoa está num local que pode suscitá-lo. E desde o início, referi, porque isso para mim é que é mais estranho, é que foi identificada, porque isto é tudo muito transparente, foi identificada e depois identificada, o seu secretário de Estado persistiu nela. Eu vou deixar alimentar esta situação de conflito de interesses quando podia, mas não devia. E quando me diz que eles chegaram ao fim, nós tivemos uma conversa, eu não fui reconduzido, seu secretário de Estado, há aqui alguma coisa que não bate certo. Não é na sua opinião, é nos factos. Ele disse assim, desde o início havia um compromisso para ele vender a cota. Das duas uma, ou este senhor mentiu, ou este senhor disse a verdade. E, portanto, o secretário de Estado ficou de vender a cota, mas não vendeu. Segundo, quando era para ser reconduzido, nós tivemos uma conversa. E estas pessoas, que não são o PSD, disseram, deve ter dito, se o secretário de Estado não pode prosseguir como administrador da RTP, se tiver, não fui eu, não pode prosseguir se for acionista daquela empresa. E Vossa Excelência, no seu pleno direito, disse, eu não vendo. E eles dizem, nós não reconduzimos. Admito que foi assim, que não terá dito, eu vendo e eles não se importaram. Dito isto, a situação de conflito de interesses em que se colocou, não só se colocou, como quando ela foi evidente, porque de facto escondida não foi, não a corrigiu, insistiram em corrigir, achando que não tem mal nenhum. E tem. Mas passando agora à segunda situação, eu vou-lhe mostrar onde é que está, na nossa opinião, de uma forma muito evidente, o conflito de interesses. Primeira questão, a cláusula que está no contrato é normal ou é anormal? Resposta, é anormal. Não é ilegal, não é estranha, não é esdrúxula, mas não é tão comum. Não é tão comum e mais uma vez, Vossa Excelência, de uma forma muito evidente, muito transparente, muito assumida, ou por terminar, Sr. Presidente, muito assumida, disse, eu quero fazer assim. Acontece é que, dada a área que aquela empresa opera, aquela empresa é possível venha a ter resultados esses alavancados em uma faturação que vem de alguma das empresas que é tutelada politicamente pelo seu Ministério. E isso suscitará necessariamente um conflito de interesse na medida em que há dois interesses diferentes. É isso que também não percebemos, porque é que, identificado, porque é que não foi corrigido. Não, eu persigo nisso. E eu tenho muita dificuldade em perceber que eu identifiquei, é teimosia ou não está mesmo a ver que há um conflito de interesses. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, para encerrar...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então,
disponho de 15 minutos.
Ah, mas não é preciso tanto. Aqui vamos então mais uma vez. Voltando a falar da RTP, assunto que de facto não é o que nos traz aqui, mas para ver se fica ainda mais uma vez esclarecido, a questão do conflito de interesses não se... Diga. Ah, ok. Então.
Eu estava a ver que me tinha escapado aqui qualquer coisa, mas eu serei muito breve. Nós não estamos a tratar de temas de desinformação, não estamos a tratar de fake news, não é essa a natureza desta audição, estamos a tratar de um negócio em concreto e de apurar os contornos que ele teve. Não foi o Bloco de Esquerda que trouxe a esta audição os temas dos seus tempos de administrador, da RTP. Não é que esses tempos não estejam também sob escrutínio nesta comissão a respeito de outros assuntos relativos aos terrenos de Miramar e do Monte da Virgem. Suponho que também não seja fake news e desinformação, são atos de administração que também cabe ao Parlamento acompanhar e escrutinar e, portanto, eu creio que é um pouco apressado rotular a supervisão e a fiscalização que o Parlamento deve fazer de um serviço público essencial, que é o da televisão e da rádio, de andar atrás da imprensa sensacionalista. Se calhar não é pecado o Parlamento interessar-se pela vida destas empresas. Concordo também que há um debate muito importante a fazer e em que o Bloco de Esquerda já participou, que é o do modelo de governação da RTP, do papel do Conselho Geral Independente, e nós estamos à espera que os seus atuais maiores críticos, os seus inventores, o PSD, cheguem à frente, porque já se percebeu que o Partido Socialista, não sendo um inventor, não está disponível para isso, que o PSD, que agora é crítico sobre o Conselho Geral Independente e sobre o modelo de governação que criou, se chegue à frente para podermos começar a discutir a reforma deste modelo. Mas, portanto, neste Parlamento discute-se o que é preciso fiscalizar, discute-se o serviço público como um todo e as grandes opções estratégicas que ele deve ter, e eu julgo que não se deve menorizar a forma como a Comissão acompanha este trabalho. Para terminar, eu fiz... Eu julgo que esta audição foi muito útil, porque quando temos uma pessoa com o currículo empresarial que tem o Dr. Nuno Artur Silva no setor que agora tutela, essa fiscalização é obrigatória. A vantagem que pode haver em termos alguém com experiência específica no ramo de negócios que aqui é tutelado pela comunicação social, a vantagem que pode haver nisso é... tem de ter a correspondência numa mais atenta e mais presente fiscalização, porque, pela razão que é evidente, pelos potenciais conflitos de interesse que podem existir, e essa fiscalização deve ser feita com todo o rigor e não anatomizada e não transformada numa senha persecutória, porque isso minoriza o debate parlamentar e a função do Parlamento. E repito isso porque o PS insiste, nessa abordagem que me parece francamente perniciosa. Até porque foi o próprio deputado José Magalhães que, apesar de condenar a realização desta audição, celebrou as conclusões que pôde tirar dela. E, portanto, é muito importante que ela pudesse ter sido feita, até para o seu deputado José Magalhães poder ter tirado as conclusões que tirou. Eu gostava, para terminar, deixar uma última pergunta, que é a última que subsiste neste trabalho de esclarecimento do meu lado, que é, sobre o plano de pagamentos da venda. Gostava de saber, detalhe, porque eu não conheço o contrato e não sei o que lá está escrito, não fui à conservatória, o que é que está estabelecido no contrato em termos de plano de pagamento dos 180 mil euros base do preço de venda?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço-lhe mais uma vez desculpa, de facto não
há problema,
não foi,
não há problema. Eu também estava
não
um pouco distraído, por isso é que não protestei.
Não foi nenhuma tentativa de minorização. Foi aqui o entusiasmo de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder ao PSD. Agora sim tem a palavra, é o encerramento. 15 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, então, começando pelo deputado Jorge Costa, em relação ao pagamento, o que está estabelecido é o prazo de 2 anos, não está estabelecido, será faseado, mas não há qualquer, digamos, estabelecimento rígido sobre a forma de pagar. O contrato prevê que será pago durante 2 anos. Pronto. Em relação ao escrutínio, 100% de acordo, ou seja, concordo, acho que uma pessoa com a minha exposição pública e com o currículo que eu tenho, tem que estar completamente esclarecido do ponto de vista de conflitos de interesses e de transparência a minha atuação na área pública, depois de ter tido uma atuação na área privada, como é conhecido. Agora, se me permite aqui uma apreciação em causa própria, que o que não tem faltado é essa fiscalização e repetidamente, quer dizer, aquilo que eu disse não foi nenhum desrespeito em relação às pessoas desta comissão. O que eu disse é que também foi produzida no percurso deste percurso muita desinformação sobre o meu caso. E aquilo que eu lamento é que muitas vezes, não estou a dizer que seja o vosso caso, Bloco de Esquerda, mas muitas vezes eu tive que responder sobre coisas que eram apresentadas como factos e não eram factos, eram de factos, eram de facto, passo o pleonasmo, atos de desinformação. E atos de desinformação absolutamente eram mentiras absolutas, sejamos francos. E isso é que eu acho que é preciso começar a perceber, separar o que pode ser um facto do que é mentira absoluta, e houve muitas nestes processos todos. Se é necessário voltar a falar da RTP, muito bem, o que eu lhe digo é, no momento em que o Conselho Geral Independente entendeu de facto que eu não poderia continuar, ou seja, não poderia renovar o mandato sendo dono de uma empresa, esse momento, essa questão foi colocada e de facto eu não continuei o mandato. Ou seja, antes disso, nunca a situação foi posta desses termos e, portanto, não, como lhe disse, a qualquer momento o Conselho Geral Independente, se o entendesse, poderia ter exercido essa posição e ter dito, nestas condições, o seu mandato tem que acabar. Ora, o que aconteceu, e foi público, não foi nada disso. O que aconteceu foi que só no momento da renovação do contrato é que essa questão se colocou como exigência. E o que eu lhe posso dizer é que, antes disso, não houve nenhuma conversa que fosse colocada a questão desta maneira. Ou o senhor vende as cotas já ou vai-se embora. Nunca aconteceu isso. Isso aconteceu na transição do mandato para o outro. E, portanto, desse ponto de vista também, eu nunca senti que estivesse em conflito de interesses. Repare, quando eu iniciei o meu mandato na RTP, eu não só fui convidado pelo Presidente do Conselho de Administração, foi o plano estratégico que apresentámos foi aprovado pelo CGI, como eu vim aqui a esta casa, ninguém levantou nenhum problema em relação a isso, e foi aprovado pela CRESAP, que escreveu especificamente no relatório que a incompatibilidade seria no caso de eu manter cargos de administração. Não houve qualquer referência ao caso de ter ou não ter participações em empresas. Mas, durante o exercício do mandato que eu exerci como administrador, nunca, mas nunca, foi provado que em algum momento a RTP saísse prejudicada de algum ato da minha gestão ou que as minhas empresas saíssem beneficiadas de algum ato da minha gestão. Nunca. Isso nunca foi apontado por ninguém. Ninguém. Ninguém dos órgãos competentes, nem a Comissão de Trabalhadores, nem o CGI, nem o Conselho de Opinião, ninguém. Levantaram-se perguntas, como é natural, como diz o deputado Jorge Costa, é necessário fazer um escrutínio, levantaram-se questões, mas nunca ninguém conseguiu dizer que houve, em algum momento, um prejuízo da RTP ou um benefício das minhas empresas quando eu estive como administrador da RTP. Ponto final. E por isso é que eu não tenho nenhum sobressalto em relação a ter estado em conflito de interesses, porque eu sinto que não o estive, tal como sinto que não o estou agora. E se o estiver, nem acho que haja sequer qualquer questão ética aqui pelo caminho, porque a verdade é que se de facto isso acontecer, eu vou-me embora. Agora, não há nenhuma evidência, não há nenhuma evidência disso. Não podemos confundir aquilo que é determinado conjunto de interesses políticos, eventualmente, com aquilo que é a realidade. E, portanto, sobre isso eu não tenho que me pronunciar mais. Em relação à cláusula, uma cláusula normal, estamos a falar num contrato em que, eu não sei a sua experiência, mas é absolutamente normal em contratos de compra de empresas que haja cláusulas que ferem a possibilidade dessa empresa ter maior ou maior resultado no ano seguinte. Não, mas repare, não depende, Sr. Deputado, não tente pôr uma sombra sobre o assunto, porque isto é absolutamente claro, eu insisto. Os resultados, a cláusula de venda estar anexada a um resultado do ano seguinte e só do ano seguinte, 2020, portanto esta cláusula esgota-se no fim de 2020. Isso é absolutamente normal, como qualquer advogado lhe explicará. O senhor é advogado, sabe. Bom, aqui a questão, insisto, é o que está a insinuar é que eu tenho alguma intervenção nos negócios que essa empresa vai fazer. Mas é isso que está a querer dizer. Se é isso, é uma acusação de facto gravíssima e é um atentado de caráter. É que o senhor diz que não faz assassinatos de caráter. Mas se é isso que está a implicar, é, se não tem uma prova concreta, e se está a deixar isso, é porque está a fazer um assassinato de caráter. Está a dizer que eu vou completamente contra o que diz a lei nos concursos do ICA e vou interferir nos júris, na RTP vou interferir nos conteúdos da RTP. É que não há qualquer possibilidade disso acontecer. Na RTP faça o modelo que o seu partido aprovou. No ICA, faça um modelo existente há imensos anos, que tem um sistema de júris. Portanto, o que é que está a querer dizer com isto? Que eu, de alguma maneira, estou a condicionar as escolhas que a empresa RTP ou o Instituto de Cinema, através dos seus júris, fazem de determinados projetos? É que, sinceramente, não percebo onde é que quer chegar. E, para concluir, o que eu posso dizer é, não há, sinceramente, neste caso nenhum, é aquilo que eu lhe posso dizer, porque já repeti, como disse o deputado Magalhães, N vezes a mesma argumentação e não há nenhum facto novo. Portanto, sobre isto, julgo que já estamos todos em terceira rodada de esclarecimento, creio eu. Mas continuo, obviamente, disponível sempre para vir cá esclarecer o que quer que seja em relação ao assunto, mas sinceramente não sei o que lhe diga mais em relação a esse ponto. Muito obrigado.
Para que é feito? Um protesto? Então, para a defesa da honra tem a palavra, senhores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito à intervenção, de facto, quem não admite esse tipo de intervenção somos nós. Porque nas nossas diferenças podem ser muitas. Eu tentei ser cuidadoso o que dizia. Porque eu não tenho nenhum motivo para dizer que Vossa Excelência é desonesto. Nem o disse nunca. Aliás, tentei explicar 3 vezes que a situação de conflito de interesses é uma situação que gera a suspeita. Não afirmei nunca que não era sério. Nunca. E o que também não admito é que se monte numa audição em última intervenção
simular uma pergunta que ninguém fez e dar uma resposta a uma pergunta que não foi feita. Portanto, Vossa Excelência perguntou se eu estava a dizer que tinha aproveitado. Nunca fiz isso, em nenhum momento. E, portanto, esse tipo de manobra é bonita, mas essa aqui é o pequeno almoço. Nós não precisamos nos venham cá ensinar. Ninguém pôs em causa a sua seriedade. Eu só disse que a situação em que se coloca é uma situação em si mesma geradora desse tipo de conflito de interesses. Mais nada do que eu disse. E expliquei porquê. Por pergunta na minha boca que eu não fiz, é que eu não lhe admito que faça. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, deseja usar a palavra?
Só para agradecer e não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu pedia que um minuto a seguir a esta audição, só dois minutos. Mas eu gostaria de agradecer ao Sr. Secretário de Estado, agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje, agradecer a disponibilidade, de facto, para responder de forma exaustiva às questões que lhe foram colocadas. Esperemos tê-lo cá novamente dentro em breve, não para discutir este assunto, que julgo que já não existe razão para voltar a ter uma audição neste âmbito, mas de facto para discutir algumas das questões que foram colocadas por vários senhores deputados, vários grupos parlamentares, nomeadamente sobre a estratégia alguns modelos associados à execução dessa estratégia na área da comunicação. De resto, haverá dentro de uma semana ou duas haverá uma audição regimental à Sra. Ministra e a toda a equipe. Espero que nessa altura já consigamos pô-los todos na mesma mesa. E portanto, resta-me agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada aos senhores e senhores deputados. E dou por terminada esta audição. Passamos depois, assim que o Sr. Secretário... Se me dão agora só a licença para introduzir aqui uma questão, mas que de facto já começa a incomodar-me estar ainda pendente. Como se lembram, há cerca de uma semana e meia, portanto na terça-feira da semana passada, não nesta, na semana passada, tivemos aqui a audição ao Conselho de Administração da RTP. Da RTP, Sr. Secretário, Sr. Deputado. Sim, sobre os terrenos, e numa mesa e coordenadores informal no final ficou, combinámos entre nós, só não estava o Partido Comunista, combinámos entre nós que iríamos avançar de uma forma conjunta para determinados pedidos, nomeadamente pedir uma série de informação e também sugerir que fosse determinada, temos aqui uma rave, se fosse determinada um pedido pelo Ministério, naturalmente, não éramos nós, mas que sugeríamos à Sra. Ministra que fosse realizada uma auditoria a estas questões patrimoniais ao Conselho de Administração da RTP. E ficou também combinado que eu, nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, que enviaria uma proposta de texto que enviei e pedi sugestões de alteração, e nomeadamente para completarem a questão dos pedidos de mais informação e documentos. Porque muito mais, eu dei uma indicação, e muito mais havia a dizer sobre essa matéria. Eu tenho a resposta da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho uma resposta do grupo parlamentar do PS, com sugestões, aceitando a ideia, com algumas sugestões, de facto, de acrescento destas matérias, de pedidos de informação. Tenho a resposta do grupo parlamentar do PAN, não tenho a resposta do grupo parlamentar do PSD, nem do CDS-PP, e tenho uma, não sei se é amanuense, mas enfim, tentarei esclarecer por parte do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, mas enfim, que também, oficialmente também não houve resposta desse grupo parlamentar. E gostaria, este foi o meu entendimento, que era a posição maioritária da maioria dos grupos parlamentares. Mas queria colocar a questão, que é, desonero os grupos parlamentares deste vínculo a uma proposta da Comissão, mas da Comissão, que evidentemente tem uma força diferente daquilo que possa ser os pedidos de cada um dos grupos parlamentares, enfim, ou faço seguir esta proposta conjunta de deliberação da Comissão para o Governo. Portanto, e gostaria que isso fosse decidido ou agora ou com maior brevidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Sr. Presidente tem razão. Sem prejuízo da mais-valia do documento, até por ele ser produzido pela Comissão, não ser tão comum, e eu, para usar uma expressão do Partido Comunista, quis ouvir o coletivo. Quis ouvir o coletivo para formar a vontade coletiva, e nós estamos em condições amanhã mesmo, não só de acompanhar, mas eventualmente a sugerir algumas pistas de reflexão, ou documentos, ou atitudes relativamente ao documento que nós vamos acompanhar. Mas formalizarei amanhã, por escrito, a posição do PSD sobre isso, depois de ouvir o coletivo, claro, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se de facto o coletivo acompanhar este documento, enfim, eventualmente com mais algum acréscimo, será aprovada, independentemente dos restantes grupos parlamentares virem a juntar-se ou não, mas aquilo que é aprovado por maioria continua a ser uma decisão da Comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Era só para sugerir que... Só para sugerir como procedimento que quando estivessem incorporadas as propostas que o PSD fizer, dentro da relação que a Sra. Presidente lhes quiser dar, que distribua para poder ter um comentário final no pressuposto de que está aprovada desde já, mas que pode ser sugerida alguma coisa na última hora.
Muito bem, Sr. Deputado. Aquilo que farei, se o Sr. Deputado enviar durante a manhã, se o coletivo se pronunciar durante a manhã... Pronto, então se pudesse enviar a resposta, eu ainda amanhã fazia a síntese de todas as sugestões e enviaria, dando até segunda-feira, ao final do dia, para que se possam pronunciar, para que não tenha que vir novamente à Comissão essa matéria. E se fosse decidido favoravelmente, terça-feira seria dado o seguimento normal à deliberação. Agora sim, muito obrigada. Até amanhã.